Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
A chegada tão esperada foi movida por muitos preparativos. Desde um anúncio com a positividade do exame, as primeiras imagens com a sensação prazerosa de ver o desenvolvimento até a revelação do sexo no encontro com os amigos. Tudo muito bem preparado e organizado para o grande momento. Era a hora derradeira. A chegada do pequeno, muito aguardada na presença do pai e da mãe, que rapidamente não titubeou em oferecer a primeira fonte de nutrientes e imunidade. Em um determinado momento, uma grande preocupação. Será que o alimento saciaria a fome do pequeno? E se faltasse leite? Como seria a forma das mamadas? Ele seria capaz de sugar? Uma experiência que toda mãe em toda fase de amamentação se pergunta. Uma boa conversa sempre é esclarecedora e tira as dúvidas que possam surgir. O leite materno é um alimento completo para os pequenos? É possível gerar dúvidas nas mães no ato da amamentação? A amamentação, é preciso um bate-papo para dúvidas? Com apoio da nossa rede de emissora de rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une em cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população, levando informações sobre saúde e contextos gerais, ao vivo, nas grandes plataformas digitais e atuais e com apoio técnico de nossa grande equipe. No jornalismo de Elaine Neve, com apresentação de Dr. Júlio César de Aquino, Dr. Júlio Cazé. Participação especial da doutora Ariane Dias, médica pediatra e mãe. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história e compartilhe, pois o que será dito não tem contraindicação e é a dose certa de saúde do seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo, um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar do tema amamentação, uma conversa sobre... Estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, nossa rede da saúde, para compartilhar com você sobre um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre amamentação. Uma boa conversa e temos convidados especiais dividindo essa bancada hoje. Doutor Júlio Cazé, tudo bem, doutor?
Tudo bem, Elaine. Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, compartilhando a Rede da Saúde. Um abraço especial a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes. Você que faz parte agora, que compõe a Rede da Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar conosco. E, claro, sempre a gente vai avisar, compartilha, avisa agora as pessoas que precisam saber um pouco mais sobre esse tema.
Temos convidada especial hoje para dividir essa bancada, ela que vai falar sobre o assunto de amamentação, doutora Ariane Dias, ela que é médica pediátrica. Tudo bem, doutora?
Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente, conversar sobre esse tema que eu adoro, né?
Um tema rico e do qual a gente vai compartilhar hoje e que possa a Rede da Saúde levar ainda mais longe a informação que é precisa, porque falar de amamentação também é preciso. Muitas mães precisam saber a verdade. E nesse programa hoje, vamos conversar sobre isso, né, doutora?
Isso mesmo. Vamos tirar todas as dúvidas aí.
Começando pela primeira dúvida que foi que surgiu aqui no nosso programa, doutora, é possível dizer que exista preconceitos ou dificuldades das mães em amamentar? O que faz uma mãe deixar de amamentar seu filho, doutora?
Nossa, pergunta complexa.
Verdade.
Existe sim. Vamos lá, vamos por partes, tá?
Vamos por partes.
Existe ainda muitos preconceitos, tá? Inclusive das próprias mulheres, tá bom? A gente acha muitas vezes que esse preconceito parte dos homens, né? Muitas vezes. Mas às vezes, muitas vezes parte da própria mulher. Em dizer, por exemplo, às vezes de uma forma inocente, que esse bebê está muito grande para mamar, já é muito feio, Você não pode amamentar em público, isso também é inadequado, né? Quando a gente sabe que você está alimentando seu filho, né? Então, pode não ter um lugar, né? A gente preza muito por amamentação livre de demanda, né? Então, muito momento do bebê, né? Então, essa questão do preconceito ainda existe. E ela, muitas vezes, infelizmente, parte das próprias mulheres, né? E o que faz a mãe deixar de amamentar? São N motivos. Mas ainda existe muitos mitos que interferem na amamentação. Claro que existe também alguns fatores, né, que contribuem aí, por exemplo, seja ele do bebê ou da mulher, principalmente a dificuldade ali ao começar. Tem muito bebê que já sai da maternidade, né, com uma fórmula infantil. E isso gera toda uma cadeia de eventos que influencia total na amamentação da mulher. Às vezes o bebê tem uma dificuldade na pega, não está amamentando legal, foi introduzida a fórmula infantil. Isso vai gerando uma cadeia de, tipo, não estimula a produção de leite, a produção de leite cai. Isso leva a mulher a pensar que o leite é fraco, porque o bebê chora e tal. Então, existem muitos motivos. É, e os palpites que essa mulher escuta quando sai, quando está lá na maternidade, dos próprios profissionais. Então, também, esse mês, a gente tem que usar esse agosto dourado, né, principalmente para também falar para os profissionais, né, o quanto é importante que a gente apoie a mulher no puerpério, né? Porque o impacto que você vai produzir na amamentação é principalmente ali, na maternidade, né? E outra questão do que leva uma mãe a deixar de amamentar também é a volta ao trabalho, que eu vejo muito. Então, por volta ali dos 3 meses de vida da criança, uma mãe já está no consultório, se programando para usar uma fórmula. Então, geralmente, ela já vai no consultório do pediatra com esse intuito de pegar uma fórmula, porque ela volta a trabalhar aos 4 meses do bebê. Então, muitas vezes ela não vê a opção de como amamentar após a volta ao trabalho, né? E acaba desmamando esse bebê.
Doutora, É válida a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado, ou seria necessárias mais campanhas relacionadas com o assunto para que realmente conscientizasse as mulheres da importância de amamentar?
A gente tem esse mês da amamentação, não é só... Temos a semana, né, do Agosto Dourado, voltado mundialmente para a amamentação, e temos todo o Agosto Dourado para falar sobre a amamentação. Mas sim, a gente precisa falar de amamentação o ano todo, né? A gente não pode só falar durante o Agosto Dourado, né? Porque imagina, a gente precisa sim estar reforçando isso no dia a dia, principalmente formando os profissionais, né? A gente precisa capacitar os profissionais para que esses profissionais ajudem essas mulheres, né? Porque por muitas vezes, muitas mulheres, elas não têm conhecimento sobre a amamentação quando, né, tem o bebê, né, quando acontece ali o parto. Hoje em dia, até para quem tem conhecimento, não é fácil muitas vezes amamentar, né? Eu mesma sou pediatra, eu precisei de consultoria de amamentação. Então, é importante que você tenha profissionais ali que te ajudem nesse momento, né? Mas que sejam profissionais capacitados, né? Porque muitas vezes o que a gente vê nas maternidades, principalmente, então profissionais já voltados para a fórmula infantil, para oferecer ali um leitinho, né, para o bebê parar de chorar. E isso a gente não está ajudando essa mulher, né? A gente ajudaria essa mulher, né, acalmando ela, né, tranquilizando ela que é assim, que vai demorar descer um pouquinho o leite, que o colostro é pouquinho, que o bebê vai chorar por N motivos. Então é assim que a gente contribui ao invés de dar uma fórmula infantil. Claro que, gente, eu sou contra a fórmula, tá? A fórmula infantil, ela tem suas indicações, mas a fórmula infantil, ela deveria ser prescrita, né? É um medicamento para quando precisasse realmente, né?
Tá certo, doutora. E vamos lá. Quais são as perguntas mais comuns que a doutora recebe aí no consultório, ou nas suas redes sociais também? Quais são as dúvidas das mães em sofrimento na parte de amamentação? Porque é um processo e sabemos que é um ato de amor, né? E como amor exige sacrifícios também, né? Muitas vezes as mães sofrem, tem todos os tipos de mães, mas passar por esse processo é muito importante também, né, doutora?
Olha, são muitos motivos, muitas dúvidas, muitas. Às vezes, dúvidas que para mim, para nós profissionais, parecem pequenas, mas que para uma mãe que está aí, principalmente uma mãe de primeira viagem, pode ser muito significativa e até mesmo levar essa mãe a desmamar. O principal, acho que eu vejo na minha prática, é a dúvida do leite fraco. Ainda temos muito essa dúvida, né? Esse mito, né, de que o leite está fraco porque o bebê está chorando demais. Um bebê pode chorar por muitos motivos, né? Então, um deles pode ser fome, mas o leite nunca é fraco, nunca é fraco. A produção do leite, ela pode estar diminuída, mas o leite nunca será fraco. O leite materno, ele tem todos os nutrientes, tá? Necessários para o bebê. E ele é tão importante, nosso corpo é tão inteligente que esse leite, ele vem ajustadinho para um bebê prematuro, tá? Para um bebê a termo. Então, um bebê que, por exemplo, está doentinho, ele é mais rico em anticorpos. Então, nosso corpo é sábio, ele produz um leite adequado para cada bebê. Então, a produção pode estar baixa porque está usando bico de silicone, porque está usando chupeta, porque está usando uma fórmula conjunto, mas nunca será fraco. Então, essa é uma das principais dúvidas que eu ainda recebo no consultório. E outras que a mãe, às vezes, nem percebe, principalmente aquela dificuldade para amamentar. Tem mãe que tá com a mama em carne viva e tá achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Se a mãe tá sangrando a mama, tá com fissura, sinal que tá tudo errado, né? A pega tá errada, ela precisa buscar ajuda, não pode ficar esperando, né? Porque isso vai acontecer um desmame. Ninguém aguenta aquela dor, é muita dor, né?
É verdade. Muitas mulheres sofrem com a dor na hora de amamentar, mas isso é um processo que é de início, né? E isso passa com o tempo, né, doutora? E a questão de ter uma instrução na hora de amamentar ali, as primeiras pegas, a posição correta, isso pode fazer com que também muda, né, o pensamento da mãe, das mulheres, no caso, na hora de amamentar, porque evita tanto o transtorno quanto o sofrimento, né, de ambas as partes também.
Mas uma coisa que você falou, a gente não pode achar isso normal, tá? Quando você está amamentando, está sentindo muita dor, isso não está normal, né? A gente pode sentir um desconforto, mas não muita dor. O que eu vejo muitas vezes é aquela mulher que não está aguentando, que está chorando de dor ao amamentar, né? E a pega está toda errada, né? Porque amamentar não é só instinto, Elaine. Não é, muitas mulheres acham que é instinto. Ah, né? Eu vou, vai nascer e só é instinto, eu vou amamentar, e não é. Amamentar é técnica, a gente precisa ter a técnica para amamentar. Se a gente está colocando o bebê numa posição errada, se a gente está na posição errada, se a boca do neném está na posição errada, dá tudo errado. Né?
E verdade. Pode continuar, doutora.
Então, assim, nessa hora a gente precisa ter alguém experiente, né? A gente muitas vezes sabe que o familiar que está ali do lado, ele tem a melhor das intenções, né? Quando tenta orientar alguma coisa. Porém, muitas vezes, mais se atrapalha do que ajuda. Então, a primeira coisa são os mil palpites e essa mulher fica totalmente confusa e ela está num momento vulnerável que ela acaba acatando ali a informação de quem está ao redor, né? Então, por isso é tão importante os profissionais da maternidade estarem bem instruídos e fortalecer o conhecimento dessa mãe, deixar essa mãe mais forte, né? Para chegar em casa e aguentar, né, todos esses palpites aí.
É verdade. E por falar nisso, eu gostaria que a doutora colocasse para a gente como foi e tem sido a experiência profissional e materna, né, diária, com o tema amamentação, doutora. Como foi, né, amamentar e voltar ao trabalho? Porque a doutora passou por todo esse processo. Como a doutora colocou aqui, é uma doutora pediatra, né? A gente pensa, sabe tudo, mas mesmo assim a doutora foi em busca de conhecimento para que pudesse continuar amamentando.
O Júlio viu a minha luta diária, né? Rapidamente, eu voltei a trabalhar com uns 30 dias de vida do Guto, e aí até não tive muita dificuldade para amamentar. Mas quando eu voltei ao trabalho, eu falei, como é que eu vou alimentar esse bebê? Tipo, na minha formação como pediatra, a gente não aprende isso, né? Então, eu tive as mesmas dúvidas que muitas mulheres têm, apesar de ser pediatra. Eu me choquei com a realidade, entendeu? Como é que eu vou alimentar o Augusto e trabalhar nesse batidão que é a minha rotina, né? Que apesar de ter ajustado, mas muitas vezes é totalmente imprevisível, né? Muito imprevisível, e às vezes eu preciso ficar muito tempo fora de casa. E então eu sentei a bundinha e estudei, né? Fui estudando sobre como armazenar leite materno, como ordenhar leite materno. E eu passei por muitas dificuldades, muitas confusões de bico, mas eu fui me fortalecendo e estamos aí há 1 ano e 8 meses amamentando. E não foi fácil, né, Júlia?
Ainda bem que você permitiu a palavra, porque assim, é interessante a gente comentar também é isso, né? A oportunidade que a gente tem, né, Elaine, também dos pais, muitas vezes, né? Os homens, a gente sabe que a gente não tem essa. A contribuição nossa no ato de amamentar, vamos dizer assim, ela é meio que indireta no sentido de que está participando daquele momento, né? A gente não tem, os homens, nós não temos o dom de amamentar. Mas é isso também, muitas vezes promover esse conforto para essa mulher, nessa angústia que muitas vezes, né, a mãe, né, vai ter com relação a isso, né, o fato de trabalhar, né, e às vezes as tarefas que vem em casa, né, e no caso, por exemplo, compartilhando inclusive a experiência do caso de ser pai, né, no ato da amamentação, no caso do Augusto também, Elaine e Ari, né, nesse sentido que a gente vê que a Ariane também teve essa dificuldade também porque a minha ausência também, né? Pelo fato de estar trabalhando, estar fazendo outras atividades também, fica muito difícil. Mas o mais importante muitas vezes é isso, né? Atenção você que também às vezes é pai, que sua esposa acabou de dar luz a um bebê, né? Que você de repente tem atividades que você não está 100% presente. Mas o mais importante é dar esse conforto, dizer, né, talvez palavras que sejam confortantes, falar assim, olha, eu estou presente, conta comigo, apesar da distância, né, sempre que possível. Hoje em dia nós temos acesso a meios de comunicação, como telefone, né, então ligar, talvez fazer uma chamada de vídeo, ou sempre que puder estar presente fisicamente, né, poder estar ali compartilhando aquele momento, e na hora que realmente está próximo do bebê, né, poder ajudar realmente a mãe nesse ato da amamentação, né, de talvez, por exemplo, às vezes no descanso também, né, porque a gente sabe que está disponível, a mãe fica muito mais tempo disponível para o neném do que às vezes o mesmo pai, às vezes na madrugada que o neném chora, então ajudar, né, a confortar aquele neném enquanto às vezes a mãe dorme, né, aquele momento, inclusive, Elaine, que a gente observa em que a mãe às vezes está muito de madrugada, o neném quer amamentar e às vezes a mãe está cansada e às vezes coloca o neném ali deitado na cama, né, e aí próximo da mama ali, né, e o risco, por exemplo, de sufocar o neném, então o pai às vezes tem que estar acordado ali, observando a criança, né, e a mãe, por exemplo, aquele movimento que às vezes a mãe pode fazer, pode sufocar o neném, então às vezes a mãe pode dormir pegando sono, mas o pai tem que ficar desperto, né, e aí tirar o neném, preparar o neném, também isso eu acho que aumenta muito a interação pai-filho, né, eu acredito que esse ato de amamentação também faz, né, o neném também entender isso, e hoje eu vejo, por exemplo, né, compartilhando experiência, por exemplo, do filho, né? Quando eu vejo, por exemplo, quando o Augusto, ele me vê, ele reconhece a figura paterna, né? A gente até compartilha isso muitas vezes na nossa intimidade, né? Cada um às vezes fala, olha, ele reconhece, né? Às vezes chega, por exemplo, o tio, chega, às vezes os avós, por exemplo, né? Os homens, né? Da família, e ele reconhece quem é realmente cada um que tem o seu posicionamento. E eu acredito que isso é graças a esse momento mesmo, de estar ali compartilhando e entendendo. Você começa a também a ser pai. Aprende a ser pai nesse momento também, nos primeiros momentos de vida do bebê, que é o ato de amamentação e de cuidados do bebê. Então, assim, é uma experiência fantástica que quem viveu aí, os pais que estão presentes aí nesse nosso momento aqui, vai com certeza trazer na memória esse momento único, né?
Olha só, doutor, é tão importante ter esse feedback do doutor Júlio, como também da doutora Ariane, a vivência, a experiência, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não é fácil, são médicos, sabem de tudo, precisa, a gente vai lá no consultório conversar com eles para esclarecer dúvidas. Só que, olha, a busca pelo conhecimento e ter certeza do que você está fazendo é o correto, muitas vezes tem o acalento da informação, isso é importante, né? Como a doutora Ariane colocou aqui pra gente nesse momento, que o que ela fez foi buscar conhecimento, se manteve, né? Se alimentou daquilo para que possa ter feito a escolha mais correta e continuar amamentando o Augusto até hoje, né? E o doutor Júlio colocando o seu papel como um pai e tendo o seu conhecimento também ali, agregando o seu valor, é todo um conjunto de um conhecimento que muitas pessoas acham assim que é fácil. Não, estamos aqui falando sobre isso, que não é fácil, mas que vale a pena, né? Que vale a pena a gente se esforçar e dar a melhor alimentação. A gente sabe o quanto que o aleitamento materno é vida, né? E quanto que ele é rico, por isso que é considerado ouro, né? Para os nossos baixinhos. E a importância que isso faz na vida deles, no seu crescimento, ter uma criança muito mais saudável, uma rotina muito mais fácil. Sabemos que quando a criança ela amamenta, né? É amamentada pelo seio, ela é muito mais, tem muito mais vida, né? A gente evita tantas outras doenças. E isso é muito importante colocar, né, doutora Eliane?
Isso mesmo, né? A gente tem inúmeros benefícios com aleitamento materno, tanto a curto prazo, né, como a longo prazo, né? A gente previne várias alergias, principalmente alergias alimentares, a gente previne doenças crônicas, né? A gente melhora muito o vínculo mãe, filho, pai, né? Hoje o pai, como o Gil explicou, participou muito mais da amamentação. Isso tem uma influência importante nas doenças virais, bacterianas, né? A amamentação aí contribuindo para diminuir o número de infecções e também encurtar, né, os dias ali de uma virose, por exemplo. Então, contribui para isso também. Então, são muitos benefícios que a gente traz para as nossas crianças e também para as mulheres, né?
Sim, verdade. A amamentação é importante para os dois, né? E é muito importante frisar sobre isso. Doutora, vamos colocar mais uma pergunta aqui. Quais são as valiosas dicas, né, para estimular as mães a seguir amamentando aí as crianças, como é indicado, doutora?
Primeiro é o que eu sempre digo para as mamães, né? A gente precisa estudar a amamentação, a gente precisa, durante a gestação, se nutrir de conhecimento, tá bom? Com relação à amamentação. Quando a gente tem informação, a gente busca informação, a gente se blinda, quando esse bebê nasce, de algumas informações que possam estar inadequadas, né? Que, igual eu disse, muitas vezes a família quer ajudar, mas é na melhor das intenções, mas é de uma maneira que não contribui muito, né? Muitas vezes atrapalha. Se essa mulher, ela está informada, ela estudou, ela está ali, ela sabe que aquilo é normal, que aquilo, né, é esperado, tá tudo bem, ela vai manter firme e forte. Muitas vezes eu falo com as mães, falo assim, ah, ok, vou fazer, vai lá e faz o que você estudou, o que você correu atrás, o que o seu pediatra tá te falando, ou a pessoa que você confia, a sua consultora de amamentação. Eu sempre falo para quem tem condições, ter uma consultora de amamentação não é um gasto, é um investimento, digo. É um investimento para quem quer muito amamentar, ter uma consultora de amamentação, tá? Ter um profissional que apoie a amamentação. Então, ter a família voltada para isso. Então, converse com a sua família, explique que você quer amamentar, né? Então, o principal, Elaine, é você estar nutrida de informação, né, de conhecimento, para você ficar forte nesse puerpério, que não é fácil, que vai ter muitas dificuldades, né? Você é mãe, né? A Sim. gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente chora, né? A gente tem o baby blues, que a gente fica triste, né? A gente tem medo do neném morrer, nem passar fome, nem passar frio. Então, tudo isso, a mulher fica muito vulnerável, né? E a família tem que saber entender isso e tem que apoiar essa mulher, né?
É muito importante essa colocação, doutora, porque eu acho que o acolhimento da família, porque a mulher, quando ela começa a amamentar, ela passa por um processo muito, muito importante. É o desapego, né, da criança ali que não está mais na barriga, todo aquele cuidado que antes era voltado para ela, agora é voltado para o bebê, né? E aí o aparato da família nesse momento é muito importante, porque aí a mãe começa a passar por um processo doloroso de separação ali da criança em si, né? E todas as atenções que antes era para ela, volta para o bebê. Então, são vários fatores que, em torno de todo esse trabalho entre a mãe, a criança, a amamentação, é um processo doloroso e é um processo amoroso também. Mas saber colocar cada um em seu lugar também é muito importante, né?
Uhum. Isso mesmo.
Vamos encerrando a nossa rede da saúde, doutor Júlio?
Vamos de receita pronta?
Vamos de receita pronta.
Então vamos lá.
Receita pronta. Pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase. Possibilitar a amamentação fazendo a diferença para mães e pais que trabalham é mais que um lema, e sim um convite a combater preconceitos e formar pessoas saudáveis. Assina Júlio Cazé para o Receita Pronta de hoje, Elaine.
Tá certo, doutor Júlio. Temos a agradecer aí o doutor, também a doutora Ariane, que hoje compartilhou o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência na vida pessoal e também no consultório, falando sobre a amamentação. Muito obrigada, doutora.
Imagina, acompanha o meu perfil ali, doutora Ariane Pediatra.
Doutor Júlio, muito obrigado pela participação. Até a próxima Rede da Saúde.
Até a próxima, pessoal. Até o próximo Vida Saudável. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.